Diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69 também: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, não há outro Senhor como o nosso Deus, não há outro Rei como o nosso Deus. E nós te exaltamos e engrandecemos o teu nome, Jesus, porque sabemos que em ti estamos seguros e a tua palavra é a verdade. Pai querido, santifica-nos na verdade. Que o Senhor fale conosco, Pai querido, que seja a tua voz, Pai querido, que eu seja apenas, Pai querido, um meio, Pai querido, para que o Senhor fale com a tua igreja e com os teus filhos, para que eu, Pai querido, e os teus filhos possamos ser instruídos, Pai querido, e transformados, Pai querido, e possamos ser aproximados cada vez mais, Pai querido, à semelhança do Senhor. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém. Bom, estamos aqui vendo palavras de Jesus. Jesus falando com os seus discípulos, né? E ele faz uma pergunta, né, para os seus discípulos, para os 12, né? Vocês também não querem ir? Eu não li, lógico, que tudo antes, porque o capítulo 6 ele é bem extenso. Aqui já estamos no capítulo 60, no versículo 67. É um texto bem longo, mas o capítulo 6 começa lá com a multiplicação dos pães, que nós encontramos nos evangelhos, né? E Jesus fez esse milagre, que foi maravilhoso, né? Porque não é comum. Eu já vi algumas casas multiplicar um pouco da comida, né? Eu cresci, eu morei por diversas vezes em casa de alguns tios meus, né? Assim, quando eu era mais novo, né? Eu era praticamente um nômade, a minha juventude, né? Eu morei um pouquinho em cada lugar, e em algumas casas, né, a minha mãe teve 2 filhos, mas os meus tios em que eu morava tiveram mais filhos que a minha mãe. E eu ia lá atravessar e morar no meio deles, sendo mais um filho para eles, né. E eu via uma tia minha em que eu morei, que cuidou de mim como se fosse mais um dos seus filhos, até hoje me trata como se fosse mais um dos seus filhos, né? E era interessante, né, que naquele tempo, era ali por volta do início dos anos 2000, e eu lembro que pegava ali o valor de R$2, e ela falava assim: vai lá no mercado e compra uma perna de linguiça calabresa, uma cebola, 2 tomates e tais aí. E isso era o almoço. Almoço para mim, para os meus 3 primos, para ela, para mais duas filhas de uma prima minha que morava lá, né? E ela fazia tudo isso com esses alimentos, mais o arroz e o feijão, né? E já era uma multiplicação fantástica, porque hoje em casa, se a gente pega uma perna de linguiça calabresa, é para mim e para Elisa, né? E brigando se minha sogra estiver lá. Então, assim, já para mim, já quando eu lembro disso, né, e a gente conversa, a gente fala assim como Deus era misericordioso e muito bom para a gente, porque conseguia alimentar todos e todos ficavam satisfeitos, né? E Jesus aqui nesse capítulo 6, ele abençoou uma multidão de 5 mil homens e mulheres e crianças, né? Dava ali talvez em torno de umas 12 mil pessoas, né, que foram alimentadas, né, por causa de 5 pães e 2 peixinhos. Minha tia não conseguiu fazer essa proeza, mas Jesus conseguiu. E dentro desse contexto, Jesus, né, continuando esse capítulo para chegar nessa parte em que eu li, né, Jesus, ele multiplica os pães, e se você ler o capítulo 6, você vai ver que a multidão quis levantar Jesus como rei da nação de Israel. E se nós olharmos no livro de Mateus, você vê que Jesus manda os discípulos atravessarem o mar da Galiléia para o outro lado, e Jesus vai para o monte orar. E daí, depois de um tempo, Jesus se encontra com os discípulos no meio do mar. E nós conhecemos essa versão aqui na igreja, com o pastor e com o Leonardo narrando, é um fantasma. É histórico, né? E essa narrativa aqui na nossa igreja. E partindo desse momento, né, Jesus atravessa para o outro lado e no livro de João dá a continuação desse texto, em que Jesus chega do outro lado da margem e aquela população que comeu dos pães também atravessaram para ter um encontro com Jesus. E Jesus diz para eles assim: vocês não vieram atrás de mim por causa dos milagres, das obras miraculosas que vocês viram. Vocês vieram atrás de mim por causa do... comeram, porque comeram pão e se fartaram. E foram por isso que vocês vieram atrás de mim. Jesus tinha feito obras maravilhosas até este momento já. E a obra de multiplicar os pães é uma obra que é sem tamanho para o tamanho daquela multidão. Mas a multidão foi atrás de Jesus porque comeu o pão e se fartou. E o que isso tem de aplicação para as nossas vidas? Hoje nós vivemos numa geração talvez um pouco semelhante como aquela, né? Talvez até um pouco mais, porque nunca se falou tanto de Deus igual nessa geração que nós vivemos, né? Se nós olharmos as redes sociais, é tão comum ter versículos bíblicos por parte de pessoas que nem cristãs são, de pessoas que nem buscam a Deus, né? É normal você já ver de evangélicos, ver de católicos, né? De pessoas que de forma teórica já seguem a Jesus, mas você encontra até de pessoas que não seguem a Jesus, que não tem uma vida com Cristo de alguma forma, mas colocando porque acha bonitinho o versículo, né? Ou até mesmo por causa dos louvores, acha aquele louvor bonito porque tocou, envolveu o seu coração. E estão disseminando talvez a palavra de Deus, e se fala de Deus de uma forma mais abrangente do que se falava antes. Só que talvez da mesma forma que o povo que se alimentou dos pães. Porque as pessoas estão se saciando de algo que é momentâneo e não vivendo daquilo que é para a eternidade. E foi isso que Jesus, ele começa a cobrar do povo no decorrer do capítulo 6 de João. O povo se fartou do pão e falou: nossa, ele deu um alimento aqui, será que... E quantas pessoas no meio daquela multidão não passava necessidade, né? Ali Israel, ela sofria, né? Por causa que elas eram escravas do povo romano. Elas sofriam ali e encontrou alguém que ia alimentar elas todos os dias. Alguém que ia saciar sua necessidade. E hoje, nessa geração, existem pessoas que estão buscando a Jesus para que ele sacie as suas necessidades. Quantas pessoas estão buscando a igreja, buscando um conforto, buscando Jesus para que sejam curadas, para que sejam saciadas a sua fome, porque estão passando necessidade nos seus lares, né? Estão buscando recursos dentro da igreja. Pessoas que nem buscam a Cristo, mas estão batendo nas portas das igrejas porque estão passando necessidades. Estão buscando socorro momentâneo. Né? E nós não podemos confundir, né, o ato de evangelismo com assistencialismo. Evangelizar não é assistencialismo. Cristo não estava ali fazendo assistencialismo: vem todo dia que eu vou te dar pão. Não, Cristo estava ali comunicando a eles: olha, eu tenho um pão que é melhor. É melhor do que esse pão que saciou a vida de vocês nesse dia. Eu tenho pão vivo. Eu tenho pão que vai te saciar para a eternidade. Eu tenho pão que, se você comer agora, você jamais terá fome. E ele diz ainda mais assim: se eles comessem daquele pão, no último dia, eles ressuscitariam e viveriam com ele eternamente. E Cristo começa a narrar isso. E nessa geração, como naquela geração, existem pessoas que estão buscando as coisas momentâneas das mãos de Deus. Né? E nós vivemos uma geração que está cansada. Né? Uma geração que nós vemos aí, né, que ela diz que está cansada da corrupção. Se você abre as páginas de jornais, né, o que você vê, né, sobre corrupção, né, você vê, se você olha os comentários das pessoas, estão cansadas da corrupção. E daí você vai ver lá pessoas que estão cansadas de injustiça, de impunidade, de criminalidade. Pessoas que estão cansadas de tudo. Mas não estão colocando as suas vidas na mão daquele que pode sustentar a vida deles. Deus anunciou a sua palavra. Deus revelou a sua palavra para que pudéssemos ter vida. Mas essa geração, como aquela geração, mesmo vendo os milagres, não tem buscado a face de Deus. Hoje nós falamos de Cristo, e se você falar de Cristo, muitas pessoas vão falar: eu creio que ele morreu e ressuscitou. Mas não consegue crer que Cristo o salva. Não consegue crer que Cristo transforma a vida dele. Não consegue crer que Cristo é capaz de tirá-lo da miséria, do pecado. Não consegue crer que Cristo é capaz de transformar a estagnação da vida dele. Uma das maiores frustrações que eu já tive na minha vida foi quando eu conversei com a minha avó e anunciei a Jesus. E ela concordou com tudo que eu disse para ela sobre Jesus Cristo. Ela reconheceu que ela precisava de Cristo, reconheceu das necessidades dela, daquilo que era a falha na vida dela, reconheceu daquilo que faltava na vida dela. Desculpa, irmãos. Reconheceu aquilo que faltava de Cristo na vida dela, para que ela pudesse ser transformada. E eu perguntei: a senhora quer tomar essa decisão hoje para viver essa transformação na sua vida, para sair dessa vida estagnada de destruição, para viver uma nova vida de compromisso com Cristo, para ter a sua vida transformada, para não viver mais nas mãos de Satanás, mas para viver na dependência de Deus, sabendo agora que a senhora reconhece que precisa de Cristo e que você não vive na dependência dele? E ela olhou para mim e disse: eu não quero trocar, eu não quero escolher a Cristo. E essa foi uma frustração na minha vida. Não foi uma frustração porque eu falei de Cristo, foi uma frustração porque foi uma pessoa que ouviu, uma pessoa que entendeu que necessitava de Cristo, e simplesmente recusou, e simplesmente deixou isso passar. A mesma pessoa que um dia disse para mim, a respeito do meu irmão, disse assim, né? Ela falou: olha, a pessoa que quando segue a Cristo, falam palavras de sabedoria, mas não tem atitudes sábias, e deixa a Cristo, faz uma escolha cruel e difícil, faz a pior escolha da vida. Uma pessoa com tanta sabedoria a respeito de Cristo e não escolhe viver com Cristo. E essa geração é uma geração que, se você perguntar de Jesus, falar da Bíblia, a pessoa vai ler, falar da Bíblia junto com você, e talvez vai até conhecer mais versículos que você, mas não vai ter relacionamento com Deus, não vai ter intimidade com Deus, não vai ter contato com o Salvador, não vai ter relacionamento com o Espírito Santo, não vai ter direcionamento de Deus. E por isso, no meio da jornada, como está aqui nesse capítulo 6, vai abandonar a Cristo. No meio da jornada, vai deixar a Cristo. Aqui nos versículos antes do que eu li, tinham outros seguidores além dos 12, né? Se você lembra das pregações de Cristo, você vai ver que Jesus enviou os 70, uma comitiva de 70 homens para pregar, para anunciar o Evangelho. Então existia mais discípulos do que os 12. E você pode ter certeza que existiam mais discípulos do que os 70. Mas, nesse momento, muitos dos discípulos de Cristo, ao ouvir essa palavra sobre o pão vivo, e de que eles deveriam renunciar à vida deles, e buscar a salvação em Cristo, e entender que Cristo era o Senhor da vida deles, muitos o abandonaram. E Cristo se vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês, o que vocês irão fazer? Hoje Jesus está fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Hoje Jesus está perguntando para mim e para você, o que você irá fazer? Pedro respondeu, sempre Pedro, né? Ele era uma pessoa muito rápida para responder. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro, com pouco relacionamento ainda com Cristo, reconheceu que as palavras de Cristo eram de vida eterna. Pedro foi um cara que estava cansado, né, também. Como eu falei, de uma geração cansada. Pedro veio de um dia, o primeiro encontro, relacionamento com Cristo, foi um dia muito cansativo para Pedro, né? Estava pescando a noite inteira, encontrou um cara que estava disposto a pregar o dia inteiro, aproveitou o barco dele e falou, vai um pouquinho ali que eu quero falar. Falou, agora vai lá, um pouquinho para frente, e joga a rede. E daí ele disse, olha, a gente já jogou a rede a noite inteira, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar. E graças a isso, nós, quando criança, aprendemos a cantar Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? E graças a isso, Pedro não virou apenas pescador de peixes, mas virou pescador de homens. E graças a isso, né, nós fomos alcançados, porque Pedro continuou pregando o evangelho. E por isso nós somos alcançados. E foi uma pessoa que estava cansada aquele dia. Deus jamais vai usar pessoas que estão paradas. Deus jamais irá usar pessoas que não estão fazendo nada. Não adianta você ficar na sua casa, no comodismo, falando, Deus me usa. Deus não vai fazer assim. Deus sempre conduziu alguém. Alguém, essa pessoa estava trabalhando. Essa pessoa estava fazendo algo. Ela não estava parada. Ela estava em movimento. Porque se Deus pegar uma pessoa que não está fazendo nada, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é parar para descansar. Na primeira tarefa que tiver, dá tempo de fazer mais, descansar ali, depois eu vou fazer. Deus, quando falou com Gideão, ele estava trabalhando. Deus, quando levantou Davi, ele era pastor de ovelhas. Deus, quando levantou Saul, ele estava procurando as jumentas do pai. Homens trabalhando para executar serviço para Deus. Se estivessem parados, estagnados, Deus não usaria. Deus, quando chamou Pedro, estava trabalhando, estava agindo. Os profetas estavam trabalhando, não estavam parados. Não pense você que se estiver parado, Deus vai te chamar para fazer uma obra grandiosa. Não, ele vai chamar quem está trabalhando. Também, né? Essa geração está acostumada com outra coisa, jeitinho. Se existe uma coisa, né, que até uma coisa para os brasileiros, né, o jeitinho brasileiro, né? Sempre tem alguém para fazer alguma coisa, até no meio cristão. O cristão, o jeitinho mais fácil é o irmão orar por você. O cristão mais fácil é, se eu preciso de alguma coisa, a irmã ora por mim. Eu estou passando por uma luta tão difícil. A luta é sua, mas quem vai manejar a espada é o irmão. Oh, irmão, estou passando uma luta difícil. Você tem uma palavra para me dar? Deus já deixou a palavra de vitória para você. Deus já decretou a vitória para você. Mas você tem que ter coragem de abrir a Bíblia e ter esse relacionamento com Deus para entender qual é a palavra de vitória para você. Não dê jeitinho para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Essas pessoas que estavam aqui no livro de João 6, elas queriam um jeitinho de serem salvas, queriam uma facilidade para a vida delas, queriam ser fartas ali do pão que saciasse, queriam que Jesus já fosse levantado o rei para que pudesse expulsar os romanos ali da nação de Israel, já queria resolver o problema deles ali já com um novo rei. Mas não era dessa forma. Jesus não queria ser o rei da nação de Israel. Jesus, a palavra do Senhor diz que o governo dele não teria fim. Era para toda a eternidade. Se ele fosse rei naquele momento, seria só para aquele período. Não, Jesus, ele reina para sempre. Ele tem um cetro de autoridade em suas mãos. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Jesus venceu a morte. Ele está vivo. Jesus rompeu o tempo. Jesus transformou a história. E não era para aquele momento somente. Era para que eu e você hoje pudéssemos viver a presença dele. Era para que hoje eu e você, mesmo em meio a essa pandemia, pudéssemos celebrar o nome dele, glorificá-lo e entender que ele está se movendo e nos abençoando, e entender que ele está agindo no nosso meio e entender que ele está transformando vidas através das nossas vidas. O pessoal queria que Jesus já fosse levantado rei para aquele momento. Hoje pessoas querem que Jesus seja usado para transformar a vida deles neste momento. Mas Jesus quer transformar as vidas para a eternidade. A Bíblia diz que Jesus, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Para acabar com as obras do diabo, aniquilar de uma vez por todas. O que, que o diabo trouxe? O pecado para o mundo. Jesus veio o quê? Ele veio nos purificar e nos tornar santo. E isso é feito através do seu sangue. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Enquanto as pessoas estão querendo algo provisório, Jesus quer transformar a sua vida para a eternidade. Para uma geração cansada e acostumada com jeitinho, Jesus sempre age na contramão. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27, 28, 29 e 30. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem que está cansado quer pegar qualquer fardo que seja, mesmo que seja leve? Quando a gente chega cansado do serviço, a Elisa está no home office, mas ela chega cansada do serviço às vezes também lá. Quando a gente chega cansado do serviço, a primeira coisa que a gente quer é não fazer nada, né? Daí ela se depara com o quê? O que, que vai ter de janta? O que, que vai ter de janta? Quando só ela estava trabalhando, eu até falava assim, eu virei a mucama do lar. Agora, só o Cris cozinha, só o Cris faz as coisas. Daí, hoje trabalhando, fica assim, né? O que, que vai ter de janta? Porque depois que você passa de uma rotina, você está cansado, você não quer nem mais um servicinho sequer. Porque qualquer servicinho que seja, o mínimo já é pesado. E Jesus, ele pega para pessoas que já estavam cansadas e diz assim: olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo. E ele diz depois, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mesmo sendo fardo suave e leve, a gente ainda encontra alguma resistência, se nós temos que carregar alguma coisa. Mas Cristo, quando Ele diz isso, eu e você temos que colocar sobre nossos ombros e carregar. Porque você pode ter certeza que não vai ser danoso. Antes vai trazer um bem sem medidas. Vai ser transformador. Porque tudo que Cristo faz é para o nosso bem. Tudo que Cristo faz é para nos dar descanso, como Ele diz aqui. Parece que quando se fala de jugo, né? A gente tem que lembrar que é aquilo que colocava em cima dos bois, né? Mas é simplesmente para nos direcionar, para a gente não perder o caminho. O fardo que Ele coloca sobre nós, simplesmente é obedecer. E obedecer não é difícil. Como eu disse várias vezes, todas as vezes em que eu obedeci a minha mãe, foi as vezes em que eu mais me dei bem. Todas as vezes em que eu agi em obediência à sua, à palavra da minha mãe, deu tudo certo. Quando eu agi um pouquinho fora daquela curva, eu me frustrei. A obediência é o que mais dá liberdade para que você possa viver tranquilo. E Jesus Cristo, Ele disse que eu e você vamos encontrar descanso nele. Se você quer ser uma geração livre, você tem que encontrar descanso. Tem que deixar Jesus colocar o jugo sobre as suas vidas e colocar o seu fardo sobre as suas vidas e entender que a única coisa que Ele requer é a obediência. E isso não é impossível. É só olhar para Ele e continuar seguindo os seus passos. O que Jesus deseja é que eu e você possamos ser semelhantes a Ele. Só existe uma forma de nos achegarmos aos céus. É sendo imitadores de Cristo. Só existe uma forma. É reconhecendo que Ele é nosso Senhor e Salvador. É reconhecendo, né? Crendo naquele que o enviou, como diz em sua palavra, crendo que Cristo é nosso Salvador e andando segundo os seus caminhos. Se existe um passo que nós devemos seguir, é os passos de Jesus. E Ele renunciou muita coisa. E eu e você vamos conseguir renunciar, porque Ele nos ensinou como. Ele nos ensinou como. Eu sempre digo, né, tem uma música que é que Eli Soares canta, que ele fala assim, me ajude a melhorar sozinho, eu não consigo mais, aí está certo. Eu sou humano e só sei errar, aí tá, eu acho que está errado. Sozinho a gente não consegue, é só olhando para Cristo e andando com Cristo. Ser humano não pode ser o lado que vai te fazer errar. Para você acertar, Cristo já deixou a palavra dele para que você acerte. Cristo já te deixou a direção. Você não só sabe errar. Se você olha para Cristo, você sabe qual é o caminho certo. Ele disse para você assim, ó, te dou dois caminhos. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então você não só sabe errar, você sabe o caminho da vida. E o Senhor também nos diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, você sabe o caminho que te leva a Deus. Às vezes nós cantamos porque a letra é bonitinha. Mas temos que entender que eu sei a escolha correta, escolho a vida, eu escolho a Cristo. O apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Coríntios e fala, acho que para a igreja de Filipenses também, de outra forma. E nós sim temos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Paulo, imitadores de Pedro, homens que renunciaram às suas próprias vidas para anunciar o Evangelho. Porque esses homens, renunciando às suas vidas, anunciando o Evangelho, fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. E muitos outros homens fizeram isso durante essa jornada, desde a morte e ressurreição de Cristo, para que o Evangelho chegasse até nós. E talvez o meu e o seu nome um dia vai estar escrito em alguma enciclopédia que nós enunciamos as nossas vidas para que o Evangelho fosse anunciado. Porque nós somos imitadores de Cristo. Porque nós servimos a Cristo. E a palavra do Senhor também diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Para nós que encontramos a Cristo, para nós que encontramos o nosso Senhor, para nós que nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, nós temos que ser aquele que quando Nós temos que ser aqueles que quando entrar no ambiente, as pessoas irão mudar o seu comportamento, porque nós estamos naquele lugar. Nós temos que ser aqueles que as pessoas vão mudar o seu comportamento, porque nós somos diferentes. E nós vamos poder expressar a presença de Deus naquele lugar. Aqui Jesus diz, né, sobre o valor do sal, né? É interessante que se nós colocarmos o sal num cantinho de algum lugar e colocarmos qualquer coisa lá, o sal não perde o sabor dele, ele continua sendo sal. Mas aquela outra coisa começa a incorporar e absorver o sabor do sal. E é isso que nós temos que fazer quando entramos num ambiente em que as pessoas não têm a mente de Cristo, não tem relacionamento com Deus. Quando nós entrarmos naquele lugar, as pessoas têm que começar a absorver o sal que está em nós, Cristo que está em nós, né? Cristo em nós, né? Cristo em mim, a esperança da glória. As pessoas têm que começar a absorver esse sal que está em nós e começar a ser transformada pela presença de Deus. Né? Outra coisa, ele diz, a luz do mundo, aonde nós chegarmos, ali aquelas as trevas tem que ser dissipada. As trevas têm que fugir. É, tem que ser semelhante. Quando o apóstolo Paulo e Silas, né, chegaram naquela cidade, e aquela mulher viu, ah, são homens de Deus. Né? E mesmo aquele espírito maligno sabia que eram homens de Deus, e eles perceberam e repreenderam aquele espírito maligno depois. Né? Mas ali foi notado a presença de Deus. E eles agiram como homens de Deus e expulsaram as obras das trevas daquele lugar. E assim tem que ser nas nossas vidas. Aonde nós chegarmos, que as trevas fujam. Porque aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos embaixadores de Cristo. E Cristo está presente naquele lugar. Cristo, ele se reunia, né, com várias pessoas, mas ele não mudava o seu comportamento. Ele continuava sendo o Senhor dos senhores, continuava sendo Rei dos reis, continuava sendo homem de Deus, ele não mudava suas atitudes. Embora, né, as pessoas olhavam para ele e falavam, olha lá, ele senta com pecadores, ele senta com publicanos, ele senta com beberrões, mas Cristo não mudava o seu comportamento. E assim, quando ele se assentava lá com os fariseus, ele também não mudava o seu comportamento. O que mudava eram as pessoas que estavam ao redor dele. Nós vemos Zaqueu sendo transformado, vemos... É Ananias? Não é Ananias. Como que é o nome? Nascer de novo? É necessário nascer de novo? É Ananias o nome dele? Nicodemos. Nós vemos ali Nicodemos sendo transformado. Né? Nós vemos ali a mulher, no meio daqueles homens com as pedras nas mãos, aquela mulher sendo salva, sendo transformada. Então, assim, aonde Jesus estava, quem era transformado eram as pessoas, e não Jesus. Jesus não mudava. Aonde você estiver, em nome de Jesus, as pessoas serão transformadas. Porque o pão da vida, ele vai aonde você vai. Como o pastor disse, né, que a Rosana estava ouvindo, né? Olha só, o pastor disse que a Rosana estava ouvindo numa pregação aqui no culto, né? Deus ouve as suas palavras, né? E Deus está aonde você está. Né? Deus vai onde você vai. E para você entender a intensidade disso, deixa eu ver se eu acho a palavra aqui para encerrar. O Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, e aplainarei os montes, derrubarei as portas de bronze, e romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, e riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome, por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome. Eu lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Aqui, Deus está falando para um rei, que era de outra nação, mas que Deus iria usar para subjugar as outras nações. E nós cantamos isso na canção Não Há Ferrores Nem Portas, e hoje nós ministramos. E esse Deus que vai à frente de Ciro é o nosso Deus. Esse Deus é que vai à nossa frente. Quando você vai para qualquer lugar, esse Deus vai à nossa frente, rompendo os ferrolhos, quebrando os grilhões. Ele vai e nivela as barreiras, as montanhas, põe ao chão. Ele age em nosso favor. Então, quando você entender que Cristo é o seu Senhor, você vai ter uma resposta como Pedro teve. E vocês, para onde irão? Eu irei com o Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Porque só o Senhor é o Deus que vai à minha frente. Porque só o Senhor é que rompe os grilhões. Só o Senhor que faz as cadeias caírem. Porque só o Senhor é o meu libertador. Porque só o Senhor é a minha rocha, o meu escudo. Porque só o Senhor é a minha fortaleza. Porque só o Senhor transforma a minha vida. Para onde você quer ir além disso? Só o Senhor é que liberta, só o Senhor é quem salva. Só o Senhor que nos dá paz. Só o Senhor que tira todo medo, né? O amor de Deus lança fora todo medo. Numa geração que vive num caos, né? Agora se fala tanto, de novo, né? Da pandemia, no surto que está aumentando. E eu e você, temos que continuar crendo que o Deus que cuidou de nós, lá no início, está zelando agora, neste momento. Eu e você temos que crer que o nosso Deus, ele não cochila, ele não dorme, ele sempre age. Eu e você temos que entender que o pão vivo que desceu do céu está aqui neste lugar. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos agradecer a Ele. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pão vivo que desceu do céu. Nós somos a geração que te espera. Somos a geração que te aguarda. Somos a geração que te serve. Somos a geração que te adora. Somos a geração que tem em ti a confiança. Somos a geração, Pai querido, que não vacila, mas antes confia no Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Soberano Senhor, Pai querido, que nesta geração, que o seu povo, que a sua igreja possa ser usada, que nesta geração, Pai querido, possamos avançar, Pai querido, e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, e ali, Pai querido, declararmos a tua palavra, que haja cura, que haja poder, que haja transformação, Pai querido, que possamos levar, Pai querido, o teu nome, Pai querido, a tua palavra, e transformar as pessoas ao nosso redor. Pai querido, porque nós não queremos, Pai querido, nesta geração, pessoas saciadas, Pai querido, com algo, Pai querido, momentâneo. Mas queremos, Pai querido, liberar a tua palavra, para que sejam saciadas para a eternidade. Para que no último dia, como diz a sua palavra, elas possam ressuscitar com o Senhor. E quando o Senhor perguntar a eles o que eles irão fazer, eles possam responder como Pedro respondeu. Para que eu, Pai querido, e a sua igreja que está aqui reunida possa dizer, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna. Pai, te agradecemos, Pai querido, porque sabemos que somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. E pedimos, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ver, Pai, teu reino manifesto, para que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam abertos, para que possamos ouvir a tua voz. Pai querido, que as nossas mãos estejam preparadas para ser levantadas, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Pai querido, que os nossos corações estejam abertos, ó Pai querido, para, Pai querido, abraçar aqueles que necessitam, Pai querido, do teu amor, da tua palavra, nos importar com aqueles que estão cativos, ó Pai querido, e anunciar a palavra do Senhor para que sejam livres. Porque eu sei que da mesma forma que o Senhor veio para anunciar o reino de Deus, o Senhor nos reservou esta missão. Então que nós possamos avançar, anunciando o teu reino. Em teu nome santo é que eu oro, porque eu sei que o Senhor está aqui. Usa-nos, Senhor, que possamos sair daqui entendendo que o Senhor, ó Pai querido, irá à nossa frente, rompendo as cadeias, quebrando os grilhões, que o Senhor fará, ó Pai querido, as portas de bronze caírem ao chão, que os montes serão nivelados, Deus Todo-Poderoso, que as muralhas cairão ao chão, e que a Tua palavra será pregada, Pai querido, e que as pessoas serão transformadas por Ti, porque à nossa frente vai um fogo consumidor. Em teu nome santo que eu oro e agradeço, Jesus. Amém e amém.